passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa, de uma noite muito especial para todos nós, de uma noite assim de gratidão ao nosso Deus, porque hoje, dia 1º de agosto, a Igreja Cristo em Casa está comemorando 32 anos. Viva 32 anos. Num dia 1º de agosto do ano de 1993, era exibido então o primeiro Cristo em Casa, e durante todos esses anos nós estamos aqui e cultuando ao nosso Deus, o Cristo em Casa que virou uma marca, que virou de fato aí uma igreja para esta nação, não só para a nação brasileira, mas para este planeta de audiência. E que alegria, viu, poder fazer parte desta Igreja Cristo em Casa desde o início. E eu não vou me esquecer nunca, até porque eu fui o primeiro operador da Igreja Cristo em Casa no ano de 93. Eu também atuava aqui como operador de áudio e participei aí das reuniões juntamente com o nosso querido e saudoso Francisco Silva, com o pastor Anésio Sarmento, também saudoso, com o saudoso Josias Menezes, viu? E a gente falava como que a gente ia fazer, como seria então o Cristo em Casa, a dinâmica, os pastores, né? A gente fazia ali toda a relação de tempo. Ana Grace também estava com a gente, participando também lá no início da Igreja Cristo em Casa. A primeira mensagem do Cristo em Casa foi do pastor Nilson do Amaral Fanini, né? Na oportunidade, pastor da PIB de Niterói, e com muita clareza, né? 32 anos se passaram, e com a graça de Deus, só com a graça de Deus, nós estamos aqui. Então, quero primeiramente agradecer ao Senhor o privilégio que Ele me concede de poder, há 32 anos, ser um participante efetivo e ativo para a glória de Deus da Igreja Cristo em Casa. Para você que acompanha a gente desde essa época, o nosso muito obrigado. Para você que acompanha a gente, né, há 30 anos, há 25, há 20, há 10, há 3, para você que começou agora a acompanhar a gente, seja bem-vindo ao grande culto da Igreja Cristo em Casa. Esse é o nosso culto de todas as noites aqui na nossa melodia. É um privilégio poder estar no Cristo em Casa com todos vocês. Um momento assim, de muita emoção para todos nós. Hoje, pregador nesta sexta-feira, querido pastor Pedro Paulo Matos, né, que já está com a gente também nessa caminhada aí já há alguns anos. Meu pastor querido, que alegria, que bom tê-lo aqui mais uma vez, sobretudo nesta noite toda especial de 32 anos da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, parabéns também pelo dia de hoje. A paz do Senhor, meu pastor querido.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Estou aqui transbordando de alegria por estar participando desses 32 anos do culto da Igreja Cristo em Casa. Culto que tem abençoado tantas pessoas, pessoas de perto, de longe. Deus seja louvado, glórias a Deus. Estou feliz demais e parabéns à Igreja Cristo em Casa e todos aqueles que sempre participaram desse lindo culto tão abençoador.
Débora, que bom, Débora, ter você aqui com a gente. A Débora já está aqui com a gente já há bons anos, né? Que bom, Débora. Boa noite. A paz do Senhor. Parabéns para você também, querida.
Olá, Eliel do Carmo. Muito boa noite. Boa noite, Fábio Silva, Michel Camargo, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite, você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Eu quero, inclusive, parabenizar a Rádio Melodia, toda a equipe Cristo em Casa, por 32 anos de existência desse culto maravilhoso, que tem levado a palavra de Deus, a oração da fé, tem alcançado vidas para o reino de Deus. Parabéns, Rádio Melodia, parabéns, Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, ufa, 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 32 anos, né? Fábio está com a gente já há alguns anos também aqui no nosso Cristo em Casa e a gente traz assim com muito carinho, né? Tudo que envolve o Cristo em Casa é de fato, nós somos de fato uma igreja e que você também faz parte e fazemos isso para o reino, para a glória de Deus e pelo reino de Deus. Fábio, parabéns, meu irmão. Boa noite, paz do Senhor, muito bom tê-lo aqui com a gente. Bom estar ao seu lado também nesta noite, muita emoção, querido.
Muito boa noite, Eliel, a paz do Senhor. É um dia de emoção hoje, viu? Uma noite abençoada também, 32 anos da Igreja Cristo em Casa. Eu tenho certeza que meu querido, amado e saudoso pai, Francisco Silva, estaria muito orgulhoso de todos nós aqui por darmos continuidade, darmos sequência ao programa que ele criou há 32 anos atrás, né? No início foi um programa criado para pessoas que não conseguiam ir até o culto, né, até a igreja, e depois se expandiu e pessoas que fazem parte de outras igrejas passaram também a ouvir o culto da Igreja Cristo em Casa, né? Esse culto que cresceu muito, muito, muito mesmo, e a gente se sente muito honrado em poder estar participando aqui e muito honrado também em ter a sua audiência, minha amada irmã, meu amado irmão que está nos ouvindo agora. Muito obrigado por fazer parte da nossa família, família Melodia, e por fazer parte, né, da Igreja Cristo em Casa. Muito boa noite a todos e a paz do Senhor.
Maravilha, vamos então agradecer a Deus nessa noite, assim, de gratidão ao nosso Deus. Vamos orar juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, com grande alegria e temor no coração, nós estamos iniciando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado, Deus. Receba a nossa gratidão, porque é mais uma oportunidade para que temos para te louvar, te glorificar, exaltar o teu nome, te agradecer pelo pão de cada dia, te agradecer pela família, te agradecer pelo emprego, agradecer o Senhor pela fonte de renda, agradecer o Senhor porque apesar de tantas dificuldades, tantas lutas, Pai, nós sabemos que estamos enfrentando lutas e dificuldades, mas ainda assim queremos em primeiro lugar agradecer o Senhor pela tua bondade, que bondade e misericórdia certamente nos seguirão. Senhor, nós dedicamos e consagramos esse culto ao Senhor. Abençoe teu servo, pastor Leal do Carmo, na direção desse culto, Pai, todos os atos, ó Deus, os aniversariantes, a oração de intercessão, a mensagem da tua palavra, todos os louvores que serão direcionados ao teu trono, que o Senhor possa se agradar. Abençoa, Deus, todos aqueles que estão conosco agora, onde quer que estejam, de perto, de longe. Pai, talvez numa casa de detenção, talvez numa carreta por essas estradas, caminhando, Deus, pelas ruas da cidade, no seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse culto e que o Senhor possa receber esse culto. Nós dedicamos esse culto ao Senhor e que o Senhor não despeça ninguém de mãos vazias. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Vindo me encontrar, eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Onde nem sul, nem norte existirá. E em meio meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora. Pois temos todos um, somente um, um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor.
Tá aí, Grupo Logos, autor da minha fé. Foi o louvor que ouvimos logo após esse momento de oração, essa oração de gratidão ao nosso Deus pelos 32 anos da Igreja Cristo em Casa, com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, hoje iremos refletir em Gênesis capítulo 15, que fala sobre o medo de perder a fé.
A gente esquecido do seu aniversário? Jamais! Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Sim, Fábio, vamos abraçar. Aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje. Vamos falar aqui alguns nomes, mas eu sei que tem muita gente que também troca de idade e não terá um nome divulgado, mas o abraço se estende a todos vocês e é uma homenagem também. Valéria Aparecida Barcelos da Silva, Alessandra Cordeiro, Sandra Helena de Jesus Prates, Bruno de Moraes Soares, William José da Rocha, Rosinei de Maria da Silva, Lucas Santana Silva, Vitória Camille, Fátima Capitu Lima Leone. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor, aleluia, Salmos 150, versículo 6. Mais um ano, hein? Felicidades, tudo o que tem vida, louve a Deus, então louve ao Senhor.
Precisei de tempo pra entender teu tempo e colocar em dia os meus sentimentos. Tua voz me dizendo bagunçou o meu coração. Hoje sigo à risca o que dizes pra mim. Pode parecer loucura, mas eu vou seguir. Mesmo sem entender, me submeto. Sinto teu cuidado, mesmo quando soa tão pesado. Eu sei que é por amor, é tudo por amor. Pai, tu és o meu castelo forte, é meu herói. Eu sempre venço quando ouço a tua voz. Eu sei que é por amor, é tudo por amor. Hoje sigo a risca o que dizes pra mim. Pode parecer loucura, mas eu vou seguir. Teu cuidado, mesmo quando soa tão pesado. Eu sei é por amor, é tudo por amor. Pai, tu és o meu castelo forte, meu herói. Eu sempre venço quando ouço a tua voz. Eu sei que é por amor, é tudo por amor. Não me deixe te
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Fábio, esse momento é muito importante, é um momento de oração, um momento em que vamos falar com Deus. Temos aqui vários nomes, pessoas que entraram em contato, cada um com um motivo, com uma causa diferente, mas lembrando que o Senhor conhece cada detalhe da vida de cada um que enviou aqui os seus pedidos. De repente você esteja em casa, querido ouvinte, também precisando de oração, então vamos orar todos juntos. Hoje o pastor Pedro Paulo Matos estará orando com você e por você, e vale lembrar que se o próprio Filho de Deus orava, quanto mais nós que precisamos, não é verdade? Então vamos orar. Em Lucas 5,16 diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos orar por Suzane Martins de Realengo e família, Terezinha Guimarães de Nova Brasília, Nova Iguaçu, Laura de Jundiaí, Tânia Romão de Vila Valqueire, Verônica Viana de Belfor Roxo, Janaína Tenório de Senador Camará, Suzane Neiva de São Gonçalo, Claudiane Lemos de Rocha Miranda e Adelaide Pinheiro de Santa Cruz.
Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, nós temos ouvido os nomes, esses nomes que foram mencionados, que pedem socorro nessa noite, não a nós que somos humanos e nada podemos fazer a não ser falar, interceder com o Senhor que tudo pode. O Senhor ouviu-se cada nome, cada pedido, cada agradecimento, cada luta, cada deserto, cada tempestade que o nosso irmão e a nossa irmã estão enfrentando. Senhor, que o Senhor possa dar uma resposta a cada um desses pedidos, e não somente a esses pedidos que teve seus nomes mencionados, causas mencionadas, mas também aqueles que não foram mencionados, mas que nesta hora igualmente nós intercedemos e clamamos por cada um deles, e também aqueles que nem sequer enviaram, mas que agora, nesse momento, alguns até se ajoelham, talvez alguns estejam até com lágrimas nos olhos, com dor física, dor de alma, pessoas enfrentando distúrbios mentais, crise de ansiedade, e por que não dizer todos nós que enfrentamos de certa forma uma crise de ansiedade, a ansiedade pelo amanhã, a ansiedade pela insegurança, o medo, até o medo. Nos perdoe, não deveríamos ter medo nem ansiedade, mas nós somos humanos e temos enfrentado essas lutas. Senhor, nós clamamos pelas famílias, Pai, que haja paz nas famílias, que haja prosperidade, que nunca falte o pão de cada dia em cada família. Senhor, que não falte o emprego, abra as portas de emprego para esse teu filho, essa tua filha, que necessita de um salário, necessita de uma segurança, necessita de chegar ao final de um mês e ter o seu salário para pagar suas continhas e comprar os seus alimentos. Pai, nós abençoamos os enfermos que estão nos hospitais, os enfermos que estão nos seus lares. Nós também lembramos dos cuidadores, os cuidadores profissionais que recebem salário, mas que de igual modo colocam uma grande dose de amor e carinho nesse cuidado. E aqueles familiares que têm parado a sua vida para cuidar de alguém, cuidar de uma tia, de um tio, de uma avó, de um avô, de um pai, de uma mãe, de uma criança. Ah, Deus, renove as forças dos cuidadores para que eles não tenham nenhuma crise de ansiedade e para que eles também não fiquem com a sua alma enferma, mas que eles sejam renovados. Pai, nós abençoamos as pessoas que estão enfrentando angústia, depressão, a mente embaralhou. Pai, visite agora as clínicas psiquiátricas, os hospitais psiquiátricos. E a oração que nós fazemos em nosso favor é: não deixe a nossa mente embaralhar. Não deixe a nossa mente se perder diante das lutas, mas que o Senhor possa dar à nossa mente uma mente sã, que o Espírito de Deus possa nos dar saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional e saúde física, Senhor. Também nós queremos lembrar das nossas crianças, quantas crianças sofrendo, quantas crianças com câncer, quantas crianças com autismo, tantas crianças, Senhor, já com distúrbios. Queremos suplicar pelos nossos meninos, pelas nossas meninas, pelos nossos pequenos, pela nossa descendência. Visita cada criança e, por misericórdia, dê saúde aos nossos pequeninos, que eles possam ver o sobrenatural de Deus agir em seu favor. Pai, nós entregamos a Ti cada nome, cada vida, e o fazemos em nome do Senhor Jesus, crendo na vitória.
Olha como é bom saber que você está aqui acompanhando o nosso Cristo em Casa nesta noite muito especial. Quero abraçar aqui e agradecer a participação da Helenice Alves do Nascimento Santos, do bairro 18 do Forte, em Aracaju. Olha aí, Sergipe acompanhando a gente, muito obrigado. O Antônio Guedes Bandeira, de Jardim Rajá, em Nova Iguaçu, também ligado aqui com a gente. Abraçar o querido pastor Gilberto, da Igreja Filadélfia, em Parada Ideal, Guapimirim, não é? Muito obrigado aí pelo carinho, família sintonizada aqui com a gente. O Carlos Rafael, de Fazenda Caxias, em Seropédica. Alô, povo querido de Seropédica, aquele abraço com a mamãe Laodiceia, um abraço grande aí, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, tá bom? O Celso de Almeida Silva, de Praia Brava, em Mangaratiba, também ligado aqui na nossa melodia, muito obrigado aí pelo carinho, pela participação, abraçando aí a esposa Lorena Carla, com muito amor, né? Receba aí o nosso abraço, o carinho de toda a família Melodia, assim como você que está acompanhando a gente agora aí no seu trabalho, viu? Um abraço para você, está de plantão hoje, neste dia muito especial, nesta noite maravilhosa, uma noite linda, especial. Bom trabalho para você, que Deus te abençoe. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Gênesis capítulo 15 diz assim: depois desses acontecimentos, veio a Abraão numa visão e disse: não temas, ou seja, não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Pastor Eliel do Carmo, que essa palavra possa chegar ao coração dos nossos queridos irmãos e irmãs, os membros da Igreja Cristo em Casa. Que Deus te abençoe, pastor Eliel do Carmo. Deus abençoe Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo e toda a equipe da Igreja Cristo em Casa, e a você, querido irmão, querida irmã, ministros, pessoal do ministério, ministério de oração, ministério pastoral, e talvez você que tenha chegado nessa noite pela primeira vez para estar conosco, onde quer que você esteja, aí numa estrada, numa carreta, talvez numa casa de detenção, no hospital, enfrentando uma depressão, uma ansiedade, não sei. Mas Deus sabe por que que você está hoje aqui conosco nesse culto. Nós já oramos, nós já ouvimos louvores, e agora nós queremos deixar essa reflexão de Gênesis 15, porque quando nós falamos de ter medo, de perder a fé, já aconteceu comigo. E eu falo aqui para vocês, com todo carinho, com todo amor, sem nenhum problema, já tive medo de perder a fé. Por quê? Porque passamos por dificuldades que às vezes estão, ao nosso ver, acima da nossa capacidade de suportar. Parece que Deus se esqueceu de nós, parece que o nosso clamor não está chegando aos céus, parece que a nossa oração não está passando do teto. Nós oramos, oramos, pedimos, pedimos, vamos à igreja. E às vezes, aos nossos olhos, repito, aos nossos olhos, aos olhos humanos, parece que o céu se fechou, parece que Deus está ocupado com o povo lá do Japão e que ele esqueceu da minha causa. Assim foi com a vida de Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus, lá no sul do Iraque hoje, né? Hoje seria o Iraque, Ur dos Caldeus. Ele tinha 25 anos. Quando seu pai falou assim: vamos mudar, vamos pegar toda a família e nós vamos para Canaã. Nós vamos então. Aí reuniu a família e parte, ele parte para a terra prometida, para Canaã. Eles caminham até Arã. Arã é uma cidade no norte do Iraque, lá perto da Turquia. Então vejam bem, olha, coloque isso na sua mente. É como se ele saísse do Rio Grande do Sul e chegasse lá no Amazonas. A distância não é tão grande assim, mas é só para nós termos uma ideia. Só que o pai de Abraão, quando chegou em Harã, ele para. E lá eles ficam morando 50 anos. 50 anos morando lá em Harã. Ele não prosseguiu. Aí o pai de Abraão morre e Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e continue a jornada. Lembra, Abraão, quando vocês saíram lá de Ur? Então agora você vai continuar. Você fez uma paradinha aqui de 50 anos, mas eu quero que você continue. Veja bem, irmãos queridos e irmãs queridas. Nesse tempo, Abraão estava com 75 anos. Mas ele não faz perguntas. Ele sai e ele vai caminhando, ele pega a sua esposa, ele pega os seus empregados, ele pega os seus animais e toda a parentela. Ló foi com ele e caminharam então até e foram naquela caminhada. Deus, no capítulo 12, Deus promete a Abraão o seguinte: Abraão, sê tu uma bênção, você, a sua descendência será multiplicada na terra. Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Eu te abençoarei, uma grande nação. E note, Abraão e Sara não tinham filhos. A Sara, ou a Sarai, naquela época, ainda estava com o nome de Sarai, ela não tinha filhos. Ela era estéril. E Deus promete uma descendência grande, e naquele momento eu acho que ele nem pensou sobre isso, né? E ele vai, segue viagem. A viagem dele teve derrotas, vitórias, tristezas, alegrias, e chega um determinado momento, quando Abraão já está com quase 100 anos, ele olha para trás e começa a se lembrar da promessa que Deus tinha feito a ele, os sonhos dele, as promessas que Deus fez, o desejo da sua esposa de ter um filho. Ela nunca teve um filho e nessa época já estava com quase 90 anos. Nesse momento, ele começa a falar: cadê a promessa de Deus? O tempo passou, a minha aposentadoria já chegou e eu ainda não vi o cumprimento da promessa de Deus, de uma coisa que é muito importante para o meu coração. É muito importante para a minha realização pessoal. Eu queria ter um filho. E agora? Nessa idade, Deus falou que eu ia ter uma descendência que seria igual aos grãos de areia da praia, que seria igual às estrelas nos céus. Como, se eu estou com quase 100 anos, a minha véia com quase 90? Como é que é isso? Às vezes eu fico fazendo essa pergunta para mim, Pastor Leal. Aqueles sonhos que ainda não se concretizaram, talvez na sua vida, Pastor Liel, Fábio, Débora, Michel, aconteça também isso, e com você, meu ouvinte, com você, nosso irmão e irmã amada. Num determinado ponto da nossa vida, a gente para perguntar: onde está o cumprimento da promessa? Por que que aquilo ainda não foi realizado, não foi concretizado? Muitas coisas foram. Não estamos dizendo que Deus nos abandonou, de jeito nenhum. Nós temos muitas bênçãos para contar. Temos uma família, temos o pão na nossa mesa, ainda que você esteja hoje lutando com dificuldades, se você fizer um balanço honesto, você verá que temos muitas coisas para agradecer a Deus. Mas uma coisa não tinha acontecido. E nesse momento, Abraão estava num estado lastimável. Ele estava com medo, tanto é que o que que Deus fala para ele? Capítulo 15, verso 1 de Gênesis. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse: não temas, não tenha medo. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua trincheira, eu sou o teu galardão, eu sou o teu protetor. E o seu galardão, Abraão, vai ser grande. Aí Abraão responde: ah, Senhor, quem me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Damasceno é o empregado mais velho, o mordomo. Naquela época dava-se ao empregado mais velho toda a herança. Irmãos, já tenho meditado nessa palavra muitas vezes, já preguei muitas vezes sobre esse tema, e nesses dias esse tema tem chegado ao meu coração, porque o tempo vai passando, né? Os meses estão passando muito rápido, as semanas, começamos o ano novo, um dia desse, nós já estamos quase chegando num outro ano, e aí nós começamos a nos inquietar. Cadê a promessa? Cadê a promessa que não chega? Cadê a esperança que não se cumpre? E em Provérbios 13, 12, tem um texto interessante que diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança adiada, a esperança procrastinada, a esperança que não se concretiza, faz com que o coração adoeça. E aí, o que é um coração doente? Uma mente doente, um coração doente. É o quê? É um coração ansioso, é um coração depressivo, é um coração angustiado, em que o brilho dos olhos cessa, a esperança não existe, e um desânimo mental, um desânimo espiritual e um desânimo físico começa a se abater sobre nós, sobre qualquer pessoa que tenha a sua esperança adiada. E aí era esse o estado de Abraão. Abraão estava numa tenda, talvez já há alguns meses, alguns comentaristas dizem que ele estava já há alguns meses naquela tenda, naquela maloca, escondido, não queria ver a cara de ninguém. Tanto é que, olha o que, que Deus fala para ele no verso 5. Então conduziu até fora, ou seja, ele estava dentro, conduziu ele até fora, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E no verso 6, Abraão se converte, segundo os teólogos, segundo o meu pensamento também, naquele momento ele creu no Senhor. Abraão, gente, é considerado o pai da fé. Abraão é uma pessoa que tem uma história de intimidade com Deus impressionante. Chamamos de nosso pai na fé porque ele passou por momentos que tem que ser aplaudido a fé e a confiança que ele tinha. E até aquele momento ele já era merecedor de aplausos. Mas ele ainda não tinha entendido qual era a vontade, qual era o tempo de Deus. Ele estava agora deprimido, chateado, aborrecido, porque a esperança de ter um filho estava se adiando. Ele estava com quase 100 anos, sua mulher Sara com 90 anos, e com 90 anos já não tem mais fertilidade. O útero já está lacrado, não tem mais como a mulher ter filho com 90 anos. Mas nesse momento ele creu nesse propósito. Ele não sabia como, ele não sabia de que maneira. E Deus no verso 7 fala: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Faz ele lembrar quando ele tinha 25 anos, lá em Ur dos Caldeus, quando o seu pai falou: vamos mudar daqui e vamos para uma terra prometida. Aí Deus fez Abraão se lembrar de tudo aquilo que ele já tinha passado, tempo de vitória, tempos de conquistas impressionantes. Abraão estava nesse tempo que ele passou na terra prometida, lá em Canaã. Ele já tinha experimentado o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. O que não faltava era testemunhos de coisas sobrenaturais, mas faltava uma promessa de ter um filho. Abraão, nesse momento, ele teve medo de perder a fé. E como eu disse, falando aqui de uma maneira bem sincera para vocês, aqui num confessionário online, eu já tive medo de perder a fé. Quando você olha e fala, agora não tem jeito, agora não tem saída. Diante de mim tem um mar vermelho. Do meu lado direito tem montanhas. Do meu lado esquerdo tem deserto. Atrás de mim tem um exército furioso para me destruir. Ou seja, você olha para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo, não vê saída. É nesse momento que o pavor da alma fica muito mais intenso. É nessa hora que a gente fica sem saber o que pensar, o que fazer. E nessa hora, se não for a fé em Deus, se não for a confiança em Deus, se não for a dependência total de Deus, sabendo que nessa sociedade que nós estamos, politicamente complicada, socialmente complicada, economicamente complicada, é uma desigualdade social terrível, um tem muito dinheiro, o outro não tem um pão à mesa para comer, enfermidades de todos os nomes, não tem nem mais nome para se descrever enfermidades, enfermidades da alma, depressão, ansiedade, pânico, crianças com câncer. Quando nós olhamos os hospitais superlotados com as mais diversas doenças, nós olhamos essa sociedade e nós falamos, e agora, o que, que eu faço? Nesse momento é que entra o agir de Deus. Deus não nos deixa sozinhos. Deus olha para mim, Deus olha para você, Pastor Leão. Deus olha para você, Fábio. Deus olha para você, minha irmã e meu irmão. Onde quer que você esteja agora, nessa humilde casa ou nessa confortável casa, onde é que você esteja agora, num hospital ou talvez numa casa de praia, não importa. Todos nós temos medo num determinado momento da nossa existência. Quais são essas causas de medo? A insegurança material, a tentação da dúvida. Em Gênesis 12, de 1 a 3, a grande promessa de Deus. Em Gênesis 15, verso 2 e 3, a grande dúvida de Abraão com relação à promessa que Deus deu a ele em Gênesis 12. Diferença de 3 capítulos. Claro que esses 3 capítulos teve muita história no meio, muitos anos no meio. Mas em 3 capítulos, do capítulo 12 para o capítulo 15, a promessa, eu vou vencer, Deus vai realizar meus sonhos, aleluia, glória a Deus, só vitória. No capítulo 15, derrota, medo, medo de perder a fé, promessa não cumprida e desânimo. Talvez seja o nosso caso hoje, com aluguel, dívidas, dívida no cartão, desemprego, muitos desempregados ou num subemprego, tem um emprego, mas não tem a plenitude dos seus direitos trabalhistas, a insegurança no casamento. O casamento que há um tempo atrás foi prometido, irei cuidar de você na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, em todos os momentos. Mas chegando a doença, como é que fica? Chegando a escassez, qual é a reação? Chegando o tempo de desemprego, como é que fica o grande amor prometido lá no altar? Como é que fica? A insegurança, a enfermidade ou a doença que chega, a demora de Deus em cumprir com sonhos, sabe? Sonho, e não são sonhos, aquele sonho, eu quero ficar trilionário, eu quero ter trilhões de dólares, não, aquele sonho de você ter a sua casa pintadinha, arrumadinha, móveis arrumadinho, um carro para se locomover, não é luxo, é uma necessidade. E algumas coisas na vida, a faculdade que não deu certo. Eu conheço pessoas que começaram faculdade e não conseguiram terminar por falta de dinheiro. não conseguiram uma faculdade pública porque tiveram que trabalhar desde cedo. E aí não tem, tendo tempo, tiveram que ir para uma faculdade particular. Mas e a faculdade particular? A medicina, 10 a 15 mil por mês. Uma faculdade de direito, não sei quanto por mês. E eu estou falando só de duas carreiras, mas tem outras. Pessoas que tentaram fazer um concurso militar e não passaram por uma questão apenas. E aquela questão, ela saberia se tivesse estudado num cursinho bom. Mas não, ela pegou apostilas emprestadas, ela mesmo fez o seu estudo, um autodidata, e não conseguiu entrar. E o tempo passa e agora não tem mais idade para uma escola militar, não tem mais idade para um concurso, porque infelizmente a idade ela é cruel para algumas áreas. Tem gente que se aposenta com 30 anos, jogador de futebol 30 e poucos anos já está se aposentando. Fórmula 1 é a mesma coisa. Muitas carreiras, um tempo é cruel. E isso traz o quê? Medo, insegurança. A promessa de Deus que parece esclerosar, envelhecer, ela é instável, ela não é concretizada. Você se sente desprotegido. Às vezes, em final de ano, nós temos o hábito de escrever os nossos pedidos de oração. Ah, o que, que eu quero para o ano novo? E eu recebi, na passagem do ano passado, várias mensagens, pessoas dizendo assim: o Senhor nos incentivou a fazer uma relação do que nós queremos. Tem 10 anos que eu repito basicamente as mesmas coisas. Algumas poucas coisas foram realizadas e outras não. Aí eu acrescento algumas coisas, mas a minha relação de pedidos durante o ano novo, elas geralmente é a repetição dos mesmos pedidos. E aquelas pessoas não estavam murmurando contra Deus, não estavam reclamando da minha pessoa por ter desafiado-as a fazer uma relação de pedidos. Não havia murmuração, havia esse medo que Abraão teve. O tempo chegando, a aposentadoria chegando. Para alguns a aposentadoria já chegou, para alguns eventos já se concretizaram, eventos negativos. E agora onde é que estamos? Estamos enclausurados em casa, ou talvez na igreja, como um castelo, nos acovardando e nos acomodando e nos deprimindo espiritualmente, ainda que dentro de uma igreja. Aí começamos a trabalhar aqui na igreja, fazer isso, fazer aquilo outro, mas lá no fundo existe uma frustração. Lá no fundo da alma, lá no fundo do coração, existe uma frustração, porque um dia você teve esperança, um dia você ouviu alguém falar que o teu milagre iria chegar. Você ouviu um pregador dizendo que Deus estava te prometendo coisas e mais coisas e mais coisas, algumas irreais, outras possíveis, mas mesmo as promessas possíveis não estavam sendo concretizadas ao longo da vida, não é nem ao longo do ano, ao longo da vida não se concretizaram as promessas e aquilo que você colocou no coração lá atrás, lá no passado, lá quando você fez aliança com Deus, lá quando você teve aquele encontro com Deus, quando você renuncia ao pecado, quando você renuncia às coisas mundanas, quando você resolve se batizar, quando você resolve ir para a igreja e ser um membro da igreja, quando você resolve investir no reino de Deus, lembra? Pois é, às vezes nós chegamos a um tempo em que aquelas promessas, algumas promessas, não se cumpriram. Temos tantos testemunhos bons para dar, mas talvez alguma coisa ficou para trás. não conseguimos vê-las concretizadas. E aí entra esse medo que Abraão teve, esse medo que você está tendo hoje, essa desesperança, essa frustração que você carrega de não ter conseguido alguma coisa, seja o que for, talvez um filho, talvez você seja uma pessoa estéril, talvez um casamento que se dissolveu e você que tinha tantos sonhos teve que parar tudo para ir trabalhar, para comprar leite para os teus filhos, trabalhar para comprar, para pagar aluguel, para cuidar e abrigar dos teus filhos, porque você agora é sozinha. Quantos e quantos? Quantos pastores que sonharam com grandes ministérios e que o tempo deu a ele um ministério pequeno, se é que existe ministério pequeno, não existe ministério pequeno, Deus colocou uma pessoa, esse é o seu grande ministério. Eu quero deixar essa palavra, nós queremos deixar essa palavra, nós da Igreja Cristo em Casa, Pastor Eliel do Carmo, Fábio, Débora, Michel, queremos deixar essa palavra para você. Se você, por acaso, está com algum medo, com algum temor, creia em Deus, olhe para o céu, saiba que há um Deus poderoso que cuida de você, sabe o teu nome, sabe o teu sobrenome, conhece a tua dor, sabe da ansiedade, sabe da depressão, sabe da desesperança que você tem passado. Nós queremos te abençoar. Nós exercemos autoridade ministerial em nome de Jesus para te abençoar. Que Deus abençoe a sua vida financeira, a sua vida emocional, sua vida conjugal. Que Deus abençoe sua vida material para que nunca falte o pão na sua casa. Que você seja cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.
Minha mente diz que não, que eu não vou conseguir. Essa é minha razão, tentando me impedir. Mas lá em meu coração, uma voz me diz que sim. Essa é a minha fé, é a voz de Deus em mim dizendo: vai, eu sou contigo, sou teu Deus, e não há nada a temer. Se o sol se escurecer, eu sou a tua luz, eu sou amanhecer. Vai, não ouço o som do vento a soprar, não tema a fúria desse mar. Eu libero minha palavra e hoje tudo novo se fará.
Me leva a crer.
louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.